Senhor presidente, senador Paulo Paim, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que nos acompanham aqui da galeria do plenário do Senado Federal. Gostaria de dar destaque hoje, senador Paim, a duas iniciativas de forte impacto produtivo e social que o governo do país está colocando em curso. Primeiro, a grande expectativa que temos com o anúncio pela presidenta Dilma Rousseff de um conjunto de medidas destinadas a reduzir o custo da energia elétrica, reduzir os valores da conta de luz de residências, comércios, indústrias e permitir ao país um passo importante na correção das atuais tarifas praticadas, uma das mais altas do mundo. Reduzir o custo da energia elétrica é uma ação que terá impactos determinantes e duradouros no crescimento do país. Vai permitir o aumento do nível de investimento e abrir espaço para que o Brasil tenha ganhos em eficiência e produtividade. É um caminho para a recuperação da indústria e isso significa abrir caminho para mais desenvolvimento. Hoje, o alto custo da tarifa elétrica, somado à imensa carga tributária, é apontado como um entrave à competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo e também um item de peso na conta do consumidor individual. Na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff informou que as medidas de redução do preço da energia elétrica serão baseadas em duas coisas: na reversão das concessões depois de vencido o prazo e na redução dos encargos. Hoje, a presidenta deve anunciar as linhas gerais das medidas em pronunciamento em rede nacional alusiva ao 7 de setembro, que é o Dia da Independência, que comemoramos amanhã. E o detalhamento do conteúdo técnico deverá ser divulgado na próxima terça-feira, no Palácio do Planalto. Para as residências, há uma grande expectativa de redução, de uma redução no valor da conta de luz. Não se sabe exatamente quais serão os percentuais, porque isso vai ser objeto do ato que a presidente da República vai realizar na próxima terça-feira no Palácio. Para empresas, a redução poderá ser de cerca de 20%. Também serão detalhadas as regras de prorrogação das concessões que vencem a partir de 2015. Lembramos que, em entrevistas anteriores, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, já havia afirmado que a produção de energia elétrica não é uma atividade barata no país, mas a energia chega ainda mais cara ao consumidor final. E, justamente para retirar os obstáculos do meio do caminho e permitir que a energia tenha um preço mais barato, é que o governo está tomando um conjunto de medidas para fazer face a essa conjuntura. Em abril, a palestra da especialista em infraestrutura e competitividade da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, sobre o custo da energia elétrica para a indústria no Brasil, mostrou que a tarifa industrial de consumo de energia elétrica brasileira é 53% superior à média de 27 países. Esperamos agora que, com as novas medidas a serem anunciadas, passemos a ter estratégias mais específicas para sustentar um enfrentamento da crise mundial e para manter, nas próximas décadas, o foco permanente deste governo no crescimento com distribuição de renda e justiça social. Vale lembrar, senador Paim, que o clamor quanto ao preço da energia elétrica atinge brasileiros de todos os estados da União. No Acre mesmo, há um clamor permanente por conta do alto preço da energia e principalmente da dúvida que o público ainda tem quanto aos relógios medidores do consumo mensal de energia. E isso gera um desconforto permanente. No caso do Acre, a gente sofre com repetidos apagões. No último sábado, por exemplo, nós estávamos numa atividade na localidade de Campinas, em um comício, sábado à noite, um comício da Frente Popular, onde temos como candidato a prefeito de Plácido de Castro o médico Roney, e no meio do comício apagou a luz, houve um apagão. Então, a gente tem que, de vez em quando, se deparar com esse tipo de situação, que é muito desagradável quando os serviços de energia são interrompidos assim, inadvertidamente. Eu me lembro que no dia que o Brasil estava decidindo aquela Copa com o Sub-20, contra o México, naquele momento em que o Brasil já estava perdendo o jogo, porque iniciou levando um gol logo aos 30 segundos, e os brasileiros todos ali na maior expectativa de que o Brasil reagisse, eis que apagou a luz em Rio Branco. Em Rio Branco, capital do estado do Acre. E a gente ficou ali tendo que acompanhar pelo Twitter o que estava acontecendo naquele jogo e tendo que ouvir todas as reclamações justas dos consumidores por conta desse tipo de acontecimento desagradável que tem se repetido. E no que diz respeito à energia elétrica, o consumidor acreano tem todo o direito de reclamar, porque a tarifa é cara. Às vezes tem essa situação de dúvida quanto à verdadeira medida do que se consome mês a mês e ainda enfrentamos o problema do apagão. É culpa do governo federal? Não, pelo contrário. O governo federal tem feito grandes investimentos na área de energia, tanto com o presidente Lula quanto agora com a presidenta Dilma. Nós temos hoje contabilizados, senador Paim, 40 mil famílias no Acre, do interior do Acre, já atendidos pelo programa Luz para Todos. Isso é inimaginável se a gente tiver um retrocesso no tempo, 10, 15 anos atrás, isso era absolutamente inconcebível. As pessoas não imaginariam que a gente chegaria a 2012 com mais 40 mil famílias recebendo a extensão do Luz para Todos e podendo ter uma geladeira, televisão e outros equipamentos eletrodomésticos na sua casa no interior do Acre. Isso é o programa Luz para Todos, que levou dignidade para brasileiros da zona rural de todas as regiões do Brasil. Isso foi investimento altíssimo. No caso do Acre, especificamente, nós temos linhas do Luz para Todos que provavelmente acabam tendo as unidades mais caras. Por quê? Porque tem uma longa distância para levar uma rede de um morador a outro. Porque uma coisa é fazer o atendimento de um conglomerado de famílias, de 10, 20 famílias, que acaba a extensão da rede sendo dividida para todos. E quando se tem uma família a cada 500 metros num ramal em plena Amazônia, quanto custa levar luz para cada uma dessas famílias? E isso só foi possível porque houve uma opção pelo social. Não é pelo lucro, não é pelo retorno, não é pela vantagem econômica que isso vai significar para o país, mas é pela certeza de que se está levando dignidade ao povo, às populações mais isoladas, às famílias que vivem da agricultura, isoladas nos seringais, nas beiras dos rios. Então, o programa Luz para Todos, para citar um exemplo do quanto o governo federal, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, estão priorizando a dignidade da pessoa humana, estão investindo no social. E dessa maneira, nós temos uma grande esperança na melhoria do sistema elétrico do Acre. A gente tem hoje um linhão que faz Porto Velho Rio Branco, temos já licitado um segundo linhão que vai dar garantia para a gente não ter mais esses apagões, porque hoje a gente tem frequentes apagões, mas a nossa esperança é de que tão logo esteja ligado o segundo linhão caminhão, a gente não vai ter mais o apagão, porque vai ter uma linha de reserva, sempre que houver a interrupção de uma ou outra, automaticamente será acionada. E a boa notícia para a população do Vale do Juruá é que nós teremos um outro linhão que vai sair de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul. Esse já está licitado, empresa contratada, e provavelmente até o final de 2013 teremos o linhão estendido até Cruzeiro do Sul. Dessa maneira, a gente vai deixar de utilizar as termoelétricas que ainda atendem esses municípios, vai contribuir com o meio ambiente, porque vamos levar energia limpa, e é mais uma contribuição do governo da presidenta Dilma para o povo do Acre, algo que para nós é motivo de muita alegria. E a gente espera que isso seja concretizado, e eu tenho certeza que a população do Vale do Juruá vai ficar muito feliz com isso, não só lá de Cruzeiro do Sul, como dos municípios vizinhos, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, e também, voltando, temos Tarauacá e Feijó, que serão beneficiados, e Manuel Urbano, que serão beneficiados com essa linha do Sistema Nacional de Energia, que vai chegar até o Vale do Juruá. E outro aspecto, para concluir essa conversa sobre o anúncio que a presidenta Dilma vai fazer na próxima terça-feira, mas já deve antecipar informações no pronunciamento que fará hoje em relação ao 7 de setembro, é que com certeza teremos uma redução na taxa de energia elétrica, tanto para os comércios quanto para as indústrias e, principalmente, o que é mais importante, para o consumidor final, para o cidadão na sua casa, para a dona de casa. Então, teremos uma redução no preço da energia e, sem dúvida, senador Paim, quando se economiza na energia, se tem um fôlego a mais para poder investir em qualidade de vida, em outros itens que são essenciais à qualidade de vida das pessoas. Outro ponto que gostaria de destacar, senador Paim, é a decisão acertada da Anatel, que no último dia 4 divulgou a lista atualizada das cidades onde já está disponível a realização de ligação gratuita nos orelhões da empresa de telefonia Oi. A gratuidade será válida apenas para ligações locais dentro da mesma cidade. E eles tornaram pública a lista das cidades beneficiadas pela orelhão gratuito para ligação local. Isso vai até 31 de dezembro de 2012. E no caso do Acre, especificamente, porque aqui tem unidades tem cidades de outras unidades da federação, mas é possível se obter isso no site da Anatel. E eu gostaria só de informar para os moradores de Cruzeiro do Sul, no Acre, Feijó, Jordão, Marechal Tamaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, que eles já podem disponibilizar de orelhão gratuito por determinação da Anatel para ser cumprido pela Oi. E aqueles municípios onde não estiver funcionando orelhão gratuito, é importante que a gente seja informado para a gente denunciar a Anatel, porque a Anatel determinou e a empresa Oi tem que cumprir orelhão gratuito para ligação local nesses municípios: Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Tamaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. E, finalizando o meu pronunciamento, senador Paim, eu gostaria de fazer uma saudação especial à população de Cruzeiro do Sul, que é o centro mais importante do Vale do Juruá. Cruzeiro do Sul está realizando, desde o último domingo, a Expo Acre do Vale do Juruá, que é uma realização do governo do Acre, um grande evento cultural e econômico. É uma feira de negócios, mas também é um evento de entretenimento, um evento cultural que acaba congregando as famílias ali de Cruzeiro do Sul e dos municípios municípios vizinhos, que acabam fazendo grandes caravanas até Cruzeiro do Sul para acompanhar essa grande festa. Então, teve na última segunda-feira um grande show com o Amado Batista, um artista que não reúne grande público em outros lugares do Brasil, mas em Cruzeiro do Sul ele reúne um grande público. Cerca de 30 mil pessoas participaram deste show, e nós teremos agora, hoje à noite, um outro show que deve ter um grande público, que é com o cantor gospel Kleber Lucas. Ele deve estar se apresentando hoje à noite. E eu quero reforçar que a feira Expo Acre do Vale do Juruá, ela reúne empreendimentos, reúne experiências governamentais, muitas experiências. Nós temos lá um Instituto Federal de Educação Técnica e Tecnológica, o IFAC, que está também com seu trailer, mostrando possibilidades, cursos de aperfeiçoamento para pequenos produtores, para jovens urbanos também. Nós temos o Sebrae Acre, mostrando todos os serviços que são oferecidos no sentido da formação de empresa, tanto na criação de empresa quanto a formação gerencial dos seus pretendentes, das pessoas que optam pelo caminho do empreendedorismo. E também as ações da Secretaria de Pequenos Negócios. A nossa Secretaria de Pequenos Negócios no Acre já induziu a criação de pelo menos 4 mil pequenas empresas individuais, que geram muitos empregos e melhoram a renda de milhares de famílias no Acre. O objetivo do governador Tião Viana para esse ano de 2012 é chegar a 10 mil empresas, pequenas empresas, microempresas, empresas individuais, incentivadas através da Secretaria de Pequenos Negócios, que é algo assim excepcional. Foi apresentado para a presidenta Dilma de forma bastante genérica o que tem acontecido no Acre através da Secretaria de Pequenos Negócios, porque essa secretaria surgiu inspirada no Ministério da Pequena Empresa, que foi anunciada pela presidenta Dilma. Infelizmente, não foi possível a implantação do Ministério da Pequena Empresa ainda no Brasil. Mas lá no Acre foi criada a Secretaria de Pequenos Negócios e tem sido muito importante para a dignificação de milhares de famílias que fazem um curso de 30 dias, um curso seja de corte e costura, de cabeleireiro, de produção de bolo, de alimentos, e essas pessoas recebem um kit. Elas são financiadas com um kit para que, a partir do seu treinamento, se elas demonstram disposição para levar uma vida profissional e empresarial, o governo financia o kit para que ela possa desenvolver o seu trabalho. E assim a gente tem se deparado com muitas iniciativas e as pessoas felizes, trabalhando, ganhando dinheiro autonomamente e tendo o governo como financiador, como fiador dessa sua ação, através da Secretaria de Pequenos Negócios. Então, essa experiência também está acontecendo e está sendo demonstrada lá na Expo Acre do Vale do Juruá, tendo à frente o secretário Reis e a secretária Silvia, que tem percorrido o estado todo, fazendo um processo de identificação daquelas pessoas que estão em condição de desemprego ou subemprego, que se dispõem a fazer um curso profissionalizante, assim, em tempo recorde, e imediatamente tem o seu financiamento para tocar a vida adiante, aí sim, como uma pessoa empreendedora tocando o seu próprio destino. E, para finalizar, senador Paim, eu gostaria de reforçar que a próxima semana teremos mais um esforço concentrado. Só que, no intervalo entre um esforço concentrado e outro, a gente tem procurado dar uma atenção as nossas bases, todos os senadores estão visitando, participando das campanhas, e a gente tem procurado acompanhar os nossos candidatos às prefeituras municipais e procurado participar da discussão em cada um dos municípios. E no Acre nós temos 22 municípios, desses 22 municípios nós temos 16 candidatos do Partido dos Trabalhadores e outros 6 candidatos de partidos aliados à Frente Popular. Então, nós participamos diretamente das 22 eleições municipais do Acre, todas elas com candidatos, seja do Partido dos Trabalhadores, seja de partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores dentro da Frente Popular. E nós estamos com uma grande expectativa, porque as reflexões feitas em cada um dos municípios são reflexões muito interessantes a respeito do momento especial que o Brasil está vivendo, um momento de muitos avanços, de muitas conquistas, e também um momento de muitos avanços e muitas conquistas no estado do Acre, com o governo da Frente Popular, hoje com o governador Tião Viana, e nos municípios todos a gente tem procurado fazer essa reflexão. Desafios tem em todos os municípios. E é fundamental que os eleitores participem das discussões, ouçam as propostas dos candidatos e avaliem sobre quais dessas propostas são verdadeiramente exequíveis, quais candidatos apresentam as condições objetivas, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista das relações políticas, de conseguir viabilizar os recursos necessários para um bom plano de governo pelos próximos 4 anos. Esse momento que a gente vive é um momento muito especial, porque estamos há exatamente um mês do dia das eleições, no primeiro turno. E no Acre, apenas a capital, Rio Branco, tem a possibilidade de segundo turno. Os outros municípios, todos, 21 municípios, decidem as suas eleições, o seu destino, já no dia 7 de outubro. Então, esse período aí dos próximos 30 dias é um período de muita reflexão em cada um dos municípios do Acre sobre quais são os passos que a gente tem que dar no sentido de fazer com que os municípios se tornem melhor para a população e garantam melhor qualidade de vida para o nosso povo. E, por isso, os eleitores precisam participar desse momento, acompanhar de perto quais são as propostas de cada um dos candidatos, ouvir com atenção quais são as estratégias estabelecidas e, fundamentalmente, ver quais candidatos e quais candidatas reúnem as condições objetivas, condições políticas, qual a sua capacidade relacional do ponto de vista da política para realizar um bom governo. E a gente tem, na medida do possível, o senador Jorge Viana, o governador Tião, sempre nos nossos horários vagos, após as nossas obrigações institucionais, a gente está sempre à disposição para conversar, para fazer campanha e para pedir o voto às pessoas. Por quê? Porque a eleição é algo muito interessante, porque é o momento em que os candidatos se apresentam aos eleitores, assumem compromissos e cabe aos eleitores dar esse voto de confiança ou não. Então, esse é o momento de fazer a reflexão. Os próximos 30 dias são dias de reflexão sobre o que será o futuro de cada um dos municípios brasileiros pelos próximos 4 anos. E a gente espera que o melhor aconteça para o Brasil, que a nossa democracia se fortaleça e a gente tenha um Brasil cada vez melhor para todos os brasileiros. Muito obrigado, senador Paim.